Não sei o que seja aterrar em El Paso no verão. Só conheci ali o inferno do sol de novembro. Aterrei então no que parecia um deserto de terra avermelhada. A primeira impressão foi a da aridez, a falta de umidade, uma luz que queimava a pele como uma brasa, o volume das Rocky Mountains muito ao fundo e um calor sem outra atenuante a não ser a de se estar, afinal, no outono. Não consigo mesmo imaginar o verão ali. Acha quente. Hoje, quando saí de casa, até comentei com a minha mãe que estava fresco, disse-me um jornalista da cidade, a fazer pouco da minha fragilidade meio nórdica. O inferno pode ser, afinal, uma questão de perspectiva? Será tantas vezes, e a perspectiva muda quando se sai da ideia feita e se percorrem as estradas num táxi conduzido por um mexicano Ciudad Juárez que recebe o pagamento em dólares porque tanto dá. Num lado ou noutro da fronteira não se distinguem moedas, como não se distinguem rostos. Estou a falar de El Paso por causa da visita de Trump à cidade. Ontem, Trump terá aterrado em El Paso com uns a menos 14 graus. Quase primavera, a ver pelas imagens dos vestidos decotados que no domingo as raparigas usaram na celebração do Quinceañera, uma festa tradicional latina, espécie de Sweet 15. Ele chegou para um comício onde foi defender a ideia da necessidade de um muro para combater a elevada criminalidade na zona. Isso, mesmo depois do mayor de El Paso, um republicano, vir desmentir a ideia feita de que El Paso é perigosa, com números. Depois do discurso do Estado da Nação, da humilhação com o shutdown no início do ano, Trump está agora na missão de tentar convencer uma população 80% hispânica que desde o início deste século viu o crime descer para níveis que fazem de El Paso uma das cidades, entre aquelas com dimensão semelhante, mais seguras dos Estados Unidos. Uma população que sabe como funciona a economia na região, como é que é a vida de um e do outro lado do Rio Grande, imortalizado no cinema, com uma área metropolitana vibrante composta por 2 milhões e 700 mil pessoas e três grandes cidades, El Paso, Ciudad Juárez e Las Cruces. Um muro ali e o quê? Há tanto tempo que a cidade entrou no discurso político radical, ela que é uma protagonista de um mito de fronteira que se desfaz quando olhamos de perto. Da janela do hotel onde fiquei, num centro silencioso, vi a imensidão das luzes, uma mancha onde não é possível vislumbrar qualquer fronteira no horizonte. Ouvi o som do comboio a passar perto, ruído semelhante àquilo que o escritor Cormac McCarthy ouviu e pôs num dos seus romances. Foi na noite antes de eu atravessar a fronteira até Ciudad Juárez, sozinha, sem que ninguém me olhasse de lado, e a ironizar sobre o aviso que estava em cima da secretária do meu quarto, nesse hotel. Se for a Ciudad Juárez, não leve a sua arma. Lá, a circulação de armas é ilegal. Tão irónico. Trump irá convencer certamente algumas pessoas da bondade de um muro ali. Já lá está, aliás, uma vedação que começou a ser elevada em 2008 por iniciativa de George W. Bush como medida antiterrorismo. Apesar do condado de El Paso ser o único reduto democrata no Texas, Trump teve ali 26% de eleitores. É muita gente, talvez para encher o espaço do comício onde se esperavam 6 mil pessoas. Um comício a transmitir à América e ao mundo que nunca foi a El Paso e acredita no mito do inferno que ali está o lugar do mal. Volto à memória da janela do meu quarto de hotel e penso em John Grady, personagem de Belos Cavalos, o livro de Cormac McCarthy. Com um muro, estes romances, alguns dos melhores da literatura americana, não teriam existido porque falam de um território aberto. Assim, saberia que faltava qualquer coisa no mundo para tudo entrar nos eixos ou para ele próprio se sentir bem na sua pele e partiria para deambular por onde quer que fosse preciso, durante quanto tempo, quanto necessário.